A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Paraná Educativa. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre a execução penal no Brasil. O que diz a lei? Qual a sua finalidade? Nós vamos conversar sobre este assunto com o magistrado Fábio Bergamin Capella. Ele é juiz de direito titular da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios do Fórum Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá. Muito boa tarde, seja bem-vindo, magistrado.
Boa tarde, Patrícia. Obrigado pelo convite. Uma boa tarde para todos os ouvintes. É uma grata satisfação para mim estar participando desse nosso programa aqui na rádio.
Sim, e para nós também, magistrado, para que o nosso ouvinte, né, entenda o que significa a lei de execução penal, né, e entenda um pouco mais sobre o assunto. Para começar a nossa conversa, magistrado, eu gostaria justamente que o senhor falasse como podemos falar de execução penal no Brasil.
Bem, vamos lá, só para a gente tentar conversar um pouco, assim, e tentar uma coisa mais didática. A execução penal no Brasil, só para ter uma ideia, né, existem as penitenciárias, casas de custódia, as colônias penais, tá? Uma pessoa, ela é denunciada e ela é sentenciada numa vara criminal. Se ela já está cumprindo pena, ou se ela ainda não iniciou o cumprimento de pena, vai para depois para a vara de execuções penais para tratar disso, ou seja, para que o sujeito que foi condenado, ele cumpra a pena. Então, pensando sempre assim, primeiro tem a sentença penal condenatória, né, que se tramita lá na vara criminal, e depois é que vai, por exemplo, o processo para a vara de execuções penais. Tá? Então, assim, a execução penal no Brasil, ela existe para dois tipos de pessoas, vou colocar assim, né? Aqueles que são os presos definitivos, sim, ou seja, aqueles que já possuem contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, uma sentença contra a qual já não caiba mais nenhuma espécie de recurso, e os outros que são os presos provisórios. O que são os presos provisórios? São aqueles que já estão presos antes mesmo de uma sentença penal condenatória ser transitada em julgado. Aqueles que estão presos, por exemplo, presos preventivamente ou por uma prisão temporária, foram presos eventualmente uma prisão em flagrante e essa prisão em flagrante foi convertida numa prisão preventiva, tá? Ou seja, isso aqui são hipóteses que o sujeito ainda é um preso provisório, tá? Mas já está inserido no sistema prisional, ou seja, já está, por exemplo, numa casa de custódia aguardando uma sentença penal, seja absolutória, dele colocar em liberdade, seja condenatória, e ele permanece, portanto, né, cumprindo pena.
Correto, magistrado. Com relação à lei de execução penal no nosso país, como o senhor avalia, não é mesmo, as regras e também a questão dos avanços que nós temos tido com a legislação?
É assim, a gente também espera bastante de legislação, e às vezes não é só através da legislação que a gente vai poder alterar, mudar alguma coisa. Mas ainda assim, a lei de execução penal, ela, desde a sua redação originária, lógico, ela teve uma série de alterações para melhor e para pior, tá? Mas ainda assim ela teve uma série de alterações. Ela estabelece ali como se fosse um conjunto de direitos e um conjunto de deveres para os apenados, óbvio, né? Então tem um conjunto ali de deveres que eles devem necessariamente cumprir, senão eles têm uma outra sanção dentro do cumprimento da pena que eles já estão inseridos. E também tem que ser garantidos os direitos deles, que são, na verdade, os mínimos direitos. A gente não pode perder de vista que é o seguinte: uma pessoa, quando ela é condenada, quando ela está dentro do sistema prisional, o único direito dela que está sendo limitado é o direito de liberdade. Ou seja, os demais direitos que ela possui devem permanecer íntegros e devem ser garantidos pelo Estado, que eles não sejam, portanto, violados. E direito à sua integridade física, direito à sua vida, direito ao respeito à sua dignidade humana, quer dizer, uma série de direitos que não foram tolhidos por uma sentença penal condenatória, tá? Isso a gente não pode nunca perder de vista. Porque às vezes a gente ouve falar alguma bobagem ou mesmo notícias falsas sobre o sistema prisional, parecendo crer que algumas pessoas gostariam que os apenados sofressem mais até do que já sofrem dentro do sistema prisional. Uma pessoa que fala assim, primeira coisa, não conhece o sistema prisional, que erradamente, desgraçadamente, já causa uma série de sofrimentos à pessoa que está apenada. De qualquer modo, ainda assim, a gente tem que pensar o que a gente quer que aconteça com o apenado. A gente quer que ele sofra? Tudo bem, ele vai sair pior do que entrou, como de fato acontece. Ele saindo pior do que entrou, ele vai continuar praticando aquilo que ele praticou para lá estar, e mais, vai continuar praticando, às vezes, até coisas piores. Não, nós não queremos que ele volte a praticar crimes. Nós estamos pensando não só nele, mas na sociedade como um todo.
Sim.
Então, a gente não quer que ele seja só sofrimento para ele. Ou seja, a gente vai querer garantir que, de algum modo, pelo menos, ele tenha alguma perspectiva de melhora para ele. Ele melhorando para ele, melhora a sociedade como um todo.
E é justamente esse ponto, magistrado, que muitas vezes na nossa sociedade as pessoas não entendem, não é mesmo? De que direitos humanos, benefícios, assistências ao condenado estão previstas na lei de execução penal, inclusive.
Sim. E são poucos, vou te falar a verdade. Não, aquilo é o mínimo, tá? É o mínimo mesmo. E nós no Brasil sequer garantimos esse mínimo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente lê a lei de execução penal, a gente verifica lá uma série de regras que também o Estado penal, deveria observar no que se refere às penitenciárias, tá? E ele não observa, e deveria. Então, assim, a nossa lei de execução penal já garante o mínimo, e mesmo esse mínimo a gente acaba não conseguindo observar no plano prático. Não, nem tudo aquilo que está na lei de execução penal, infelizmente, acaba sendo executado, ou seja, acaba sendo concretizado, né, no sistema prisional. Só para a gente ter uma ideia, a gente não pode ter mais pessoas presas do que aquele local pode acolher. Vamos lá. No Brasil, no seu fim do ano passado, nós tínhamos 682 mil pessoas presas. Quando eu falo presas, eu estou falando no fechado, no semiaberto. Eu não estou falando daquelas pessoas que eventualmente estão com tornozeleira, aquelas pessoas que estão no sistema aberto. Eu estou falando de pessoas mesmo cerceadas de liberdade, presas mesmo.
São condenados?
Não necessariamente. Aqui nós temos condenados e também os presos provisórios.
Certo, como o senhor citou lá no início da nossa entrevista, né?
Exato. Ao total de presos provisórios e presos, colocar assim, condenados, nós temos 682 mil. Porém, nós temos apenas 440 mil vagas. Isso quer dizer que a gente está mais de 50% acima da capacidade, tá? No Paraná, só para a gente ter uma ideia, tá? No Paraná, a gente tem atualmente mais de 30 mil presos. Esse aqui é um dado que eu tenho do final do ano passado, 30.646 presos, ou seja, pessoas cumprindo pena. E a gente aumentou, porque em 2020 nós tínhamos 28 mil e poucos, a gente aumentou praticamente 10%, tá? Ou seja, a gente está incrementando o número de pessoas encarceradas, tá? E é só um dado, assim, para a gente pensar um pouco sobre isso. Só para a gente fazer um paralelo, não estou falando que a gente possa se comparar, mas é bom para a gente parar e pensar um pouco. O Estado, no caso, a Noruega. A Noruega, se alguém algum dia tiver uma curiosidade, procura na internet como é uma cela de um presídio na Noruega. Vai ver que ele é muito bom, vai ver que parece até uma kitnet, de verdade. E lá é assim, somente pode uma pessoa por cela. Tá? É como se fosse quase um quartinho mesmo, a pessoa só, uma pessoa por cela. Aí você fala assim, mas e quando tem mais pessoas condenadas e não tem vaga? aguarda-se. Ou seja, na Noruega existe uma fila de pessoas que já foram condenadas, mas que não estão dentro do sistema prisional porque ainda não tem vaga. A partir do momento em que abre uma vaga, é que vai chamando, então, as pessoas dessa fila.
Sim.
Tá? Nós aqui não. Nós colocamos 8 pessoas por cubículo. E se você for ver, às vezes até muito mais do que isso. Em delegacia, às vezes, fica um número assombroso até. Não tem espaço sequer para a pessoa deitar no chão. Deitar no chão.
Uhum.
Eles têm que se revezar. Um fica em pé, o outro fica deitado dormindo. Quando aquele que terminar de dormir, aí o outro pode levantar para poder dormir. Então, quer dizer, a gente está no sistema oposto da coisa. Aí você fala, ah, mas o Noruega é assim? É. E aí, uma vez, lá é ministro do interior que se fala, que seria o nosso ministro da Justiça, ele teve a brilhante ideia de falar, não, é fácil a gente resolver essa fila. Coloca 2 pessoas por cela. Começou a ter tanta comoção social, manifestação da população, dizendo que aí seria uma situação degradante colocar 2 pessoas por cela, que não só o ministro caiu, como permaneceu do jeito que está, ou seja, 1 pessoa por cela, tá? Que é o mínimo de dignidade. Aí você fala, poxa, mas aí está muito bom na Noruega. Tá bom ao passo de que 80% das pessoas que passam para o sistema prisional lá na Noruega não voltam a delinquir. Esse número para o nosso é o oposto. Eu não tenho dado ao certo aqui, mas a gente sabe que a maioria das pessoas que passam para o sistema prisional voltam a delinquir. Então quer dizer que a gente está deixando bastante, tá muito em débito com isso.
Sim, magistrado. Como dar condições a um egresso para que ele possa retornar ao convívio social para que a reincidência diminua, não é mesmo? Essa é a grande questão?
Exato. O que a gente tem que pensar? Fala assim, o sujeito está preso. Não é problema nosso. É sim, é um problema nosso. E nós temos que resolver. O que nós queremos dessa pessoa? Nós queremos que ele seja reinserido na sociedade. Exatamente isso. Como é que nós fazemos isso? Justamente dando condições para que ele possa ser reinserido. Tá? Enquanto ele ainda está no sistema prisional, existe uma série de possibilidades que a gente entende como direitos dele que vão preparando ele para esse retorno ao convívio. Por exemplo, quando ele está já na colônia penal, que é o regime semiaberto, possibilitar trabalho externo, tá? Ou seja, que ele sai durante o dia para realizar algum determinado trabalho e volta à noite para dormir na colônia penal, por exemplo.
Sim.
Isso é um passo a mais que ele dá, para que quando ele já não precisar voltar para dormir, ele já tenha um local de trabalho. E lembrando bastante aquela coisa, né, para a sociedade, que é o seguinte, a sociedade, que é responsável também por isso, nós temos que pensar que nós temos que acolher essas pessoas que estão presas, justamente dando oportunidade de trabalho para que ela possa ser novamente reinserida. Eu vou, Patrícia, se me permite, eu vou fazer uma consideração aqui, por exemplo.
Claro.
Às vezes as pessoas falam o seguinte, às vezes algumas pessoas que não entendem um pouco, ou estão recebendo informações falsas, e assim vai. Fala assim, olha, todo preso deveria trabalhar para pagar a sua cadeia. Mal essa pessoa sabe que o preso quer justamente é isso. Ele quer trabalhar. Ele só às vezes não trabalha porque não foi disponibilizado para ele o trabalho. Então, fala assim, o preso é um vagabundo, está lá às nossas custas. Não, ele quer trabalhar. Ele só não trabalha porque não tem um posto de trabalho. Porque ele é o mais interessado no trabalho. Porque o trabalho, quando ele é realizado pelo preso, ele consegue o que a gente chama de remissão de pena. Ou seja, ele para cada 3 dias de trabalho, ele debita 1 da sua pena. Ou seja, vai antecipando essa pena dele, é o que ele mais quer. Quando ele trabalha, ele consegue algum saláriozinho. Como assim a gente fala? Ele recebe cerca de 3/4 de um salário mínimo, menos de um salário mínimo, inclusive. Mas ele já está interessado nisso, porque é uma forma que ele tem, inclusive, de custear o gasto dele dentro do sistema prisional. Então, quer dizer, o trabalho é algo que o preso quer, não é algo que ele não queira. Tá? E aí você fala, tudo bem. E agora, por que a gente não disponibiliza trabalho para ele? Vamos pensar agora, vou dar um exemplo da colônia penal, onde está o pessoal do semiaberto.
Sim.
Para que tenha posto de trabalho dentro da colônia penal, É importante também que existam unidades, por exemplo, Fabris. Quando eu falo isso, por exemplo, a gente monta-se uma unidade, uma facção. Facção, porque quer dizer, é uma confecção, entendeu? Monta-se uma confecção dentro de uma penitenciária, monta-se uma unidade de fabricação de blocos de concreto. Quer dizer, para isso precisa da sociedade, porque precisa do empresário para investir ali dentro, porque ele também tem o retorno dele. Ele tem lucro com isso, e um lucro considerável. Porque a mão de obra que ele paga, o empresário, quando ele investe nisso, a mão de obra que ele paga é uma mão de obra, inclusive, a um custo bem mais barato do que no mercado, no caso, da normal, né? Ou seja, dentro da unidade prisional, o empresário, quando ele decide, por exemplo, ele tem estímulos para isso, mas quando ele decide, por exemplo, ó, vou montar um pequeno setor aqui da minha indústria, aqui dentro da colônia penal, lembra, ele não vai estabelecer vínculo empregatício com os empregados, ele não vai ter sindicato, né, falando em possíveis greves ou não, reclamando, por exemplo, de aumento salarial ou não, ele não vai ter nada disso, ele tem uma mão de obra ali à sua disposição, todos com muita vontade de estar trabalhando ali, justamente porque estão diminuindo a sua pena também. Então, veja, para o empresário é muito interessante montar essa unidade dentro da colônia penal. Para os presos, é muito interessante que exista uma unidade fabril dentro da colônia penal para que ele possa efetuar trabalho. Então, o que está faltando às vezes é ter um pouco dessa consciência. Aqui em Maringá, na nossa colônia penal, que a gente chama assim pela abreviação CEPIM, a gente está conseguindo vários convênios, né, com vários empresários que começaram não só a abrir seu coração para isso, como também pensar que é uma ótima oportunidade de lucro também, montar uma unidade dentro do sistema prisional. A gente tem, por exemplo, aqui dentro da CEPIM, fabricação de blocos de concreto, nós temos aqui a confecção de uniformes esportivos, kimonos, muito bons, inclusive.
Sim.
São tipo exportação, são exportados. Quer dizer, tem uma série de unidades fabris dentro de uma colônia penal. Mas para isso, por exemplo, precisa também dessa contribuição, dessa visão também do empresariado, saber investir, pensando também numa causa humanitária, mas também sem esquecer de visar o lucro, que ele tem um lucro considerável ali também dentro. Só para ter uma ideia, aqui nessa mesma colônia penal, o município de Maringá, a prefeitura, no caso, o município de Maringá, estabeleceu vários convênios também com a colônia penal. E vários projetos estão sendo desenvolvidos e de forma muito proveitosa. Aqui em Maringá, boa parte da mão de obra que é feita, por exemplo, cortando árvores, fazendo replantio, limpando, por exemplo, o cemitério, essa parte de limpeza mesmo, e de corte de árvores e plantio, é feita com a mão de obra dos detentos que estão cumprindo pena na colônia penal. Eles saem cedinho. O município disponibiliza os ônibus, vai até a colônia penal, busca os detentos, eles trabalham e voltam ao final do dia. Para eles é ótimo, né? Ou seja, tem a condição de uma dignidade sendo reforçada, retomada, uhum, né, com trabalho digno, entendeu? E consegue, inclusive, diminuir sua pena com isso. A mão de obra que todos querem trabalhar, entendeu? Inclusive, está tendo por necessidade agora aumentar o número de vagas, porque para a prefeitura está ótimo isso também. Porque, assim, são todos muito bem voluntariados para fazer o trabalho, trabalho braçal de subir em árvore, cortar árvore, fazer o que for necessário, tá? Tanto que eu estive falando com o prefeito há pouco tempo, ele gostou bastante, que está inclusive querendo aqui aumentar. E mais, foram feitas, inauguradas inclusive, agora, segunda estufa, mas foram montadas estufas dentro da colônia penal, onde são feitas as mudas das plantas que depois arborizam a cidade aqui de Maringá, que é reconhecida como uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Então, veja, os detentos, quando respeitado o mínimo de dignidade deles, dando oportunidade trabalho, eles devolvem flores para a sociedade, tá? Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente não pode pensar só que o sujeito que está lá, ele tem a pena, que tem a retribuição necessária do mal que ele cometeu. Não é isso só. A gente tem que pensar o seguinte: o que a gente quer desse sujeito quando ele sair de lá? A gente quer uma pessoa como essa, que foi respeitada a sua dignidade, que sabe que a sociedade pode também lhe acolher? Ou a gente quer um sujeito que recebe só maltrato e tortura e não é respeitado o mínimo de dignidade, a sua raiva para com a sociedade aumenta, e aí ele vai voltar a cometer mais delitos. Então, assim, é essa postura que a gente tem que ter, acredito. Desculpa, me alonguei um pouco nessa resposta.
Não, está ótimo. Inclusive, nesse sentido, era minha próxima pergunta, a senhora acabou respondendo também. Ou seja, nós temos incentivos para as empresas, para que contratem os apenados. Nós temos a vontade do apenado, ou seja, para o apenado a grande vantagem é reduzir a sua pena, mas trabalhando, se dedicando. E detalhe, magistrado, dessa maneira que, quando a gente fala em ressocialização dos presos, é dessa maneira também, para que o nosso ouvinte entenda, não é? É oferecer estudo e trabalho aos apenados.
Sim.
Essa é a maneira, o senhor acredita, de combater a criminalidade?
Assim, a gente tem que pensar, eu acredito desse modo, né? E assim, é uma obrigação do Estado fornecer estudo, né? Ou seja, educação, para aqueles que necessitam e assim querem, que estão no sistema prisional, e trabalho. Esse é o mínimo de ferramenta que a gente pode, que a gente tem que disponibilizar. Cursos profissionalizantes. A gente tem uma panificadora nessa mesma colônia penal aqui em Maringá, que faz a panificação de todo o sistema prisional daqui. Eles fabricam todos os pães franceses que são disponibilizados em todo o sistema prisional. Os detentos fabricam os pães, entendeu? E nessa mesma panificadora que foi instalada lá, o empresário que é o dono da panificadora, ele disponibilizou também um curso de padeiro, tá? Então vários detentos fizeram os cursos de padeiro lá, ou seja, entraram, tem uma profissão, e saindo com a profissão de padeiro, e tomara que consigam se encaixar, alguns já saem inclusive contratados. Ah, veja bem, isso é interessante, Patrícia.
Sim.
Não é raro, algumas pessoas que estão trabalhando dentro de uma unidade dessa, dentro do sistema prisional, ao saírem, saem contratados por essa mesma empresa numa unidade que tem fora do sistema prisional. Não é raro isso acontecer, tá? Pelo contrário, gostam, às vezes, do sujeito, veem como ele trabalha, vê como ele é dedicado, entendeu? E ele sai já com um trabalho garantido. E isso para a gente é assim, às vezes até me arrepio um pouco, mas isso para a gente é muito satisfatório, entendeu? E eu acredito que é por aí mesmo que a gente possa diminuir, de algum modo, né, a prática de ilícitos.
E também uma das medidas para reduzir a superlotação carcerária no sistema prisional?
Existem algumas possibilidades para diminuir a superlotação. Uma delas é a monitoração eletrônica, que é aquela que a gente chama de tornozeleira, entendeu? A tornozeleira, ela assim, algumas pessoas falam, mas dá violação, dá violação. Algumas pessoas descumprem as regras da tornozeleira, entendeu? Mas é uma, se você pensar em percentual, é bem pouco em relação ao número de pessoas que cumprem certinho as regras da monitoração eletrônica. Então, a monitoração eletrônica, que é a inserção da tornozeleira, para aqueles detentos que têm um perfil que é possível isso, veja, quando eu falo assim, a gente tem que pensar bem. Eu sempre costumo dizer o seguinte, todas as vezes que eu tenho que fazer vistoria, ou seja, inspeção nas unidades prisionais, eu acabo sempre levando no gabinete, da assessoria do gabinete, algum estagiário comigo, para conhecer mesmo. E aí quando vai lá, antes de entrar, eu costumo conversar assim, pensa o seguinte, quando você chegar aqui da unidade prisional, existem pelo menos 3 grupos muito bem identificados de presos. Pensa o seguinte, existem aquelas pessoas que são realmente perigosas, que têm alguma periculosidade, ou seja, que a gente tem que observar bem, que são pessoas, assim, delicadas no sentido, assim, do trato da segurança, tá? Existem também pessoas que estão lá dentro que são inocentes. Pensa, um número significativo de pessoas inocentes dentro do sistema prisional, por erro judicial mesmo. Por exemplo, que foram condenados e estão assumindo, às vezes, algo que não é deles. Inclusive, fazendo parênteses, né, deve ser extremamente, deve causar muita raiva na pessoa que está dentro do sistema prisional com a sua liberdade cerceada, sendo inocente. E tem, não pode esquecer disso, tem pessoas inocentes cumprindo pena. E tem um significativo número de pessoas que estão lá dentro do sistema prisional e que cometeram crimes leves, crimes patrimoniais apenas, que é um número significativo, tá? furtos, pequenos furtos, o estelionato, alguma coisa assim parecida, tá? Então você tem que separar bem os grupos de pessoas e saber que, obviamente, desse universo, desses grupos de pessoas, esse perfis de alguns daqueles que merecem ser inserido uma tornozeleira, que ao invés de estar, por exemplo, cumprindo pena no sistema semiaberto, por exemplo, dentro de uma colônia penal, eles merecem estar do lado de fora, ou seja, sendo monitorados, sabendo que eles têm que voltar para a casa dele num determinado horário, sabendo que eles só podem sair da casa dele naquele outro horário, sabendo que eles têm autorização para trabalhar, ou seja, que eles têm que observar os horários, os trajetos, tudo certinho, tá? Mas a tornozeleira eletrônica, ela é, sim, uma das formas, não só de aliviar um pouco a superlotação do sistema prisional, como também garantir também um pouco mais a possibilidade de não reincidência penal.
Correto, magistrado. E também para que o ouvinte entenda um pouco melhor, para fins dessa concessão de benefícios que nós estamos falando aqui, também há diferenciação, não é mesmo, entre crimes hediondos e não hediondos?
Não só isso. É que assim, por exemplo, existem alguns critérios que você deve, acredito eu, observar, né? Você tem que verificar principalmente aqueles delitos que foram praticados mediante violência contra a pessoa, entendeu? Algumas espécies de roubo, lógico, homicídio, crimes sexuais, tá? Ou seja, estupro, estupro de vulnerável e assim vai. Ou seja, existem determinados crimes que são um pouco mais delicados de você conceder, às vezes, uma monitoração eletrônica, no sentido de que, pensando nos perfis, como eu falei agora para você, né? Esse seria um grupo de pessoas que talvez estariam aqui nesses detentos e inspiram alguma periculosidade quando fora, tá? Então, assim, nesses é óbvio, né? A gente tem que ser mais cauteloso, nós temos que ser mais cautelosos para a concessão de eventuais benefícios.
Uhum.
Mas eles não são a maioria, tá? Isso que a gente tem que pensar bem. A maioria do sistema prisional, ela é comportada com presos que cometeram crimes patrimoniais. Às vezes, somente furtos, tá? E é isso.
O nosso ordenamento jurídico brasileiro tem avançado em direção a esse ideal humanístico que nós estamos falando hoje aqui sobre os réus, os condenados, os apenados, magistrado?
Então, depende, né? Existem algumas intervenções feitas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, CNJ, algumas resoluções bastante preocupadas com os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, ou seja, como a gente está falando com o público em geral, imagina que o Brasil, ele vai e assina alguns contratos internacionais se comprometendo aqui dentro cumprir. Então, o Conselho Nacional de Justiça, ele observando que o Brasil quis se obrigar a alguns tratados internacionais, ele tem editado uma série de resoluções justamente para garantir que sejam cumpridos. Então, veja, existe uma série de resoluções do CNJ que visam justamente isso, ou seja, melhorar as condições justamente para que não tenha um aumento no número de delitos. Tá? Paralelamente a isso, isso agora é um aspecto, uma observação pessoal minha, na verdade.
Sim.
Existem, sim, ultimamente houve uma alteração legislativa na lei de execução penal chamada pacote anticrime, que de anticrime, aí essa é a minha observação, de anticrime não tem nada, pelo contrário, tá? Parece que é um pacote mesmo, ou de uma pessoa que não entende, que foi editado, uma pessoa que não entende sistema prisional, ou que entende e pretende intencionalmente piorá-lo. E esse pacote anticrime, né, ele piorou, de certa forma, muito, né, da realidade do sistema prisional brasileiro, incrementando uma série de requisitos onde não teria necessidade, errando, às vezes, também em outras situações, afrouxando em outros lugares que não deveria afrouxar e piorando em outros lugares que não deveria piorar. Assim, de maneira geral, foi algo bem mal conduzido, acho eu.
Quando falamos de lei de execução penal, temos que pensar no seu caráter ressocializador.
Sim, tem que pensar no caráter ressocializador. Pelo Código Penal brasileiro, o Código Penal, ele fala que tem que se aplicar uma pena necessária e suficiente para, pensando duas coisas, retribuição e recuperação. Recuperação, entenda todo esse sistema RE, né? Ou seja, ressocialização, reinserção, readequação. Então, isso, recuperação é isso. Tá? Agora, o que eu falei de sancionar o sujeito como uma retribuição é mais ou menos aquela ideia de você retribuir um mal com outro mal, que nada mais é do que cercear a liberdade de uma pessoa. Uhum. Tá? Então, pelo Código Penal, estabelece que a pena visa essas duas coisas, a retribuição, tá, e a recuperação. Tá?
Correto, magistrado. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto. O senhor, né, que é juiz titular da Vara de Execuções Penais e trabalha diretamente aí, não é mesmo, na Corregedoria dos Presídios do Fórum Central aí da comarca da região metropolitana de Maringá.
Ah, ótimo. Obrigado, Patrícia. Assim, além de tudo que eu falei, né, obviamente aqui...
Sim.
Eu gostaria sempre que as pessoas, todas as vezes, eu falo isso com o público em geral,
sim,
tentasse se inteirar um pouco mais sobre a realidade do sistema prisional brasileiro. No sentido de tentar ter informações verdadeiras e exatas sobre o que acontece e como é. Porque, desgraçadamente, existem muitas informações falsas. Hoje em dia se fala fake news, né? Mas existe muita fake news, muita informação falsa sendo veiculada em grupos de tudo quanto é jeito, que são totalmente mentirosas. Então, ou a pessoa que passa essa informação, ou ela não sabe do que está falando, ou ela intencionalmente quer criar embaraço ou piorar ainda mais a comunicação. Então, sempre antes de passar alguma informação, cheque se é verdadeira ou não. Se não tiver absoluta certeza de que aquilo é verdade, não passa para frente. Eu falo, por exemplo... Às vezes algumas pessoas falam, olha, todo preso recebe não sei quantos mil reais de auxílio reclusão. É mentira isso. Esses tempos atrás, falaram que a nossa previdência não estava muito bem, e aí o problema seria o auxílio reclusão. O auxílio reclusão não é nada. Tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Auxílio reclusão no Brasil, ele é um benefício previdenciário, da previdência. Portanto... Somente quem pode receber é quem recolhe para a Previdência Social. Nada mais justo, você recolhe para a Previdência Social, a ideia é que você esteja garantido, né? No caso, as pessoas que são seus dependentes, habilitados, estejam garantidos que alguma coisa aconteça com você, eles vão ter o mínimo para se manter. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que pago a Previdência, se acontecer algum acidente comigo, tem um auxílio acidente, no caso, né? Eu seguro acidente ali de um tempo. Se eu for desempregado, eu mandado embora sem justa causa, tem o auxílio desemprego ali, né? Então, veja, auxílio reclusão é somente para aqueles presos que contribuem para a Previdência. Se você pensar bem, no Brasil, a maciça maioria das pessoas que estão presas são pobres, nunca recolheram nada para a Previdência, tá? Então, assim, até eu estava ontem fazendo um levantamento de dados, o último levantamento de dados que tem é que somente 2% das pessoas presas no Brasil têm o auxílio reclusão, 2%. E de quanto é o auxílio reclusão? Um salário mínimo. Ah, então o preso recebe um salário mínimo? Não, não é ele quem recebe. É aquele dependente habilitado na Previdência Social, a sua esposa... seu filho menor, tá? Geralmente é isso que fica para o filho menor. Então, o auxílio reclusão, ele é destinado a um número tão pequeno de pessoas presas, somente 2%, e não vai para o preso, vai só para garantir o mínimo de existência para os seus dependentes, e é um benefício previdenciário, não tem nada a ver com o sistema prisional, para ter uma ideia. Ou seja, nada mais é do que uma situação em que a pessoa precavida recolhe para a Previdência, né, salário, em cima do salário que recebe. Então, assim, esse é só um exemplo. Às vezes, se eu falar assim, olha, o tal preso, os presos recebem 4 mil, 2, não sei quantos mil, o preso não recebe nada. Tá? Quem recebe auxílio reclusão é o seu dependente, é o seu filho, por exemplo. Tá? E é um número tão pequeno como eu falei agora há pouco. Volto a dizer, 2% só dos presos do Brasil recebe auxílio reclusão, tá? E só é um benefício previdenciário, somente isso, da pessoa que recolhe a sua própria previdência. Mas é isso.
Muito obrigado pela sua entrevista, magistrado.
Tá. Muito obrigado, Patrícia, obrigado pelo convite, obrigado a todos os ouvintes, tá? Que ouviram, tiveram paciência, né, e a curiosidade de ouvir sobre esse tema, que é um tema que às vezes pode não ser tão interessante, mas é um tema muito importante para todas as pessoas que vivem na sociedade. Saber um pouco o que, que nós fazemos com as pessoas que nós levamos para o sistema prisional. Tá? Muito obrigado.
Verdade, magistrado. Não basta apenas a sociedade pensar ou falarmos que temos que endurecer leis, aumentar encarceramento, não é mesmo? Temos que ter essa visão também do que acontece no sistema prisional.
Sim, sim. Claro. Está certo, Patrícia.
Muito obrigada novamente, viu?
Isso. Eu agradeço.
Até a próxima. Eu quero agradecer também a sua sintonia hoje aqui no programa Justiça para Todos. Falamos sobre a lei de execução penal no Brasil, também falamos sobre o caráter ressocializador junto aos apenados. E eu conversei sobre este assunto com o magistrado Fábio Bergamin Capella, ele que é juiz titular da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios do Fórum Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até a próxima edição.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.